Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 6 de fevereiro de 2023. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Solenidade marca o início dos trabalhos no Legislativo. Representantes dos três poderes defendem a democracia e anunciam prioridades para 2024. Tensão entre poderes e vetos ao orçamento da União repercutem entre líderes partidários. O presidente da Câmara afirma que a instituição continuará trabalhando normalmente em 2024. Representantes dos três poderes defendem a democracia e anunciam prioridades para 2024 na solenidade de abertura do ano legislativo. O repórter Antônio Vital acompanhou.
Na abertura do ano legislativo, representantes dos três poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, apresentaram suas prioridades para 2024, com ênfase na necessidade de atuação harmônica e defesa da democracia. A mensagem do Executivo, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi entregue ao Congresso pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e lida no plenário da Câmara pelo deputado Luciano Bivar, do União de Pernambuco, primeiro secretário da Casa. Na mensagem lida por Bivar, Lula lembrou a resposta firme dos três poderes aos ataques de 8 de janeiro do ano passado.
Os poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, ao longo do ano, mantiveram-se firme nas respostas aos termos mais urgentes. Foi assim no dia 8 de janeiro de 23, quando nossa resposta à insanidade dos golpistas foi tornada a democracia brasileira ainda mais forte.
Lula também destacou o papel do Congresso na aprovação de medidas importantes, como o novo marco fiscal e a reforma tributária.
O importantíssimo destacar o papel do Congresso Nacional. O marco fiscal, aprovado em agosto passado pelo Parlamento, cria as bases necessárias para que o Brasil possa contar com políticas inclusivas e garante que a população pobre do nosso país volte a fazer parte do orçamento federal, sem que haja descuido das contas públicas. A promulgação da reforma tributária em dezembro foi um feito extraordinário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
A mensagem do Executivo deu destaque ainda à implantação de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos e a Farmácia Popular, bem como medidas como o reajuste do salário mínimo acima da inflação, e apontou prioridades para 2024, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.
O novo PAC organiza investimentos públicos e privados da ordem de 1,7 trilhão. O programa inclui rodovias, ferrovias, plantas de geração e linhas de transmissão de energia, para que nossa economia tenha ainda mais fôlego para crescer.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, defendeu a autonomia do mandato parlamentar e a liberdade de expressão, que ele explicou não ser a mesma coisa que liberdade de agressão, outra referência ao 8 de janeiro. Ele anunciou algumas prioridades para 2024. Entre elas, a regulamentação do uso de ferramentas de inteligência artificial, alterações na legislação eleitoral, como o fim da reeleição, e medidas que impactam o judiciário, como um limite para decisões tomadas por apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal e a discussão do mandato dos ministros.
Até o mês de abril do ano corrente, pretendemos apreciar no Senado Federal o projeto que dispõe justamente sobre o uso da inteligência artificial no Brasil. E avaliaremos o fim da reeleição, a coincidência e prazo de mandatos. Discutiremos temas muito relevantes, como a limitação das decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal.
A mensagem do Judiciário foi lida pelo vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin. Ele lembrou a importância das discussões travadas no Congresso, mas destacou o papel de cada um dos poderes.
Não é tarefa simples a de conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, segurança pública com respeito aos direitos humanos, mas não podemos tratar esses problemas apenas como peças em uma ação judicial. Ao judiciário, o que é do direito. Ao Legislativo, o que é do Parlamento, ao Poder Executivo, o que toca à administração pública.
A cerimônia de abertura do ano legislativo ocorre no início de cada ano e conta com a presença de embaixadores estrangeiros, ministros de Estado e parlamentares. além dos representantes dos três poderes, também participou da mesa de abertura o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O presidente da Câmara afirma que a instituição continuará trabalhando normalmente em 2024 e que Congresso não é carimbador de orçamento. Os detalhes com a repórter Paula Moraes.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse em seu pronunciamento na cerimônia de abertura do ano legislativo que em 2024 a Câmara continuará trabalhando da mesma forma que trabalhou no ano passado.
Errará grosseiramente qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Em razão sejam por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta casa, que tanto serve e serviu ao Brasil, em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo.
Porém, ao falar do orçamento da União, Lira disse que o Congresso não foi eleito como mero carimbador e que espera respeito e compromisso com a palavra dada. Segundo ressaltou, a Constituição Federal garante aos parlamentares o direito de discutir e emendar a peça orçamentária para somente depois aprovar o texto. Ele também afirmou que o orçamento é de todos os brasileiros e brasileiras, não de autoria exclusiva do Poder Executivo.
Somos nós que nos dividimos entre plenário, ministérios e nossas bases, sendo a voz dos nossos representados. Quanto mais intervenções o Congresso Nacional fizer o orçamento, tenho certeza, mais o Brasil esquecido será ouvido. Vejam que não faltamos ao governo e esperamos da mesma forma reconhecimento, respeito e compromisso com a palavra dada.
Em janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o orçamento de 2024, mas vetou 5,6 bilhões de reais das emendas parlamentares de comissão. Arthur Lira defendeu entre as prioridades para este ano a regulamentação da reforma tributária e a retomada da reforma administrativa. O presidente da Câmara também citou como prioridade a continuidade de uma agenda verde, com a análise de projetos voltados ao meio ambiente, especialmente tendo em vista a realização da Conferência do Clima COP30 em 2025 no Brasil. Uma agenda social também foi citada por ele. Outro ponto destacado por Lira foi a regulamentação da inteligência artificial, especialmente em ano de eleição. Segundo ele, a inteligência artificial pode ser utilizada para distorcer a vontade popular. Ao fazer um balanço do ano passado, Arthur Lira informou que foram mais de 1.000 horas de trabalho em plenário, 293 sessões e 137 projetos de lei aprovados. O presidente ressaltou que ainda em 2022, o parlamento viabilizou a votação da chamada PEC da Transição, que evitou um colapso orçamentário. Também afirmou que os congressistas votaram as condições necessárias para o retorno de programas relevantes como Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e o Mais Médicos. Lira destacou ainda a votação da reforma tributária.
É uma das mais expressivas vitórias e uma indiscutível evolução pretendida há mais de 40 anos. Um passo gigantesco para a criação de um ambiente de negócios mais amigável, seguro, moderno e simplificará a vida dos contribuintes, bem como a do próprio governo.
Ainda segundo o presidente, outro texto aprovado pelos deputados com impacto direto nos bons números da economia foi o novo arcabouço fiscal. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Tensão entre poderes e vetos ao orçamento da União repercute entre líderes partidários. O repórter José Carlos Oliveira nos conta como foi a recepção dos discursos durante a abertura dos trabalhos legislativos.
A busca do distensionamento político em ano eleitoral será um dos desafios apontados por líderes partidários após a abertura do ano legislativo. Em meio ao calendário das eleições municipais, os parlamentares terão a missão de debater e votar temas complexos, como os vetos do presidente Lula a temas aprovados por deputados e senadores e a regulamentação da reforma tributária e da inteligência artificial, conforme resumiu o líder do bloco MDB, PSD, Republicanos e Podemos, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba.
Temos também a regulamentação da reforma tributária. Agora são necessários os projetos de lei complementar para poder fixar as alíquotas e poder instituir o novo modelo que nós aprovamos com a PEC que foi votada no ano passado. E ainda acredito que outras matérias de interesse do governo, como essa discussão sobre a desoneração, sobre o PES, previdência dos municípios, matérias que nós derrubamos o veto e o governo editou novas medidas provisórias, que são temas realmente muito difíceis, onde há uma pressão muito grande de setores econômicos do nosso país, a pressão da sociedade civil organizada.
Um dos desafios de negociação está em torno do veto do presidente Lula a R$5,6 bilhões em emendas parlamentares de comissão dentro do orçamento da União deste ano. Relator do tema na Comissão Mista de Orçamento, o deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, acredita em derrubada desse veto no Congresso Nacional caso fracasse o futuro diálogo entre governo e parlamentares.
Foi realmente uma surpresa para a gente o governo ter vetado. A equipe do governo, o líder do governo, todos eles participaram dessa construção como membros da CMO. Então cabe a nós agora discutirmos com os 16 relatores setoriais que nós tivemos na CMO. Então acredito que vai ser um trabalho que a gente vai começar a fazer a partir de hoje aqui para que a gente construa isso junto com a ministra Simone Tebet. E se não construir isso até a próxima sessão do Congresso Nacional, eu acho que o trabalho nosso é tentar derrubar esse veto.
Integrante da mesa diretora da Câmara, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, aposta que o diálogo entre executivo e legislativo trará avanços para a utilização mais efetiva das emendas parlamentares dentro do orçamento público.
O debate sobre o veto do presidente Lula dará mais transparência e conhecimento à sociedade do que, afinal de contas, representam as emendas parlamentares neste contexto em que o Estado brasileiro, como governo, como poder executivo, também precisa se planejar. E nem sempre a distribuição das emendas vai garantir que, pela visão de um parlamentar, de outro parlamentar, de ilhas isoladas, tenhamos o planejamento público da ação do Estado.
Ajustes na relação entre os três poderes também terão prioridade. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, comentou o discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, e o relacionamento da Casa com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
Nem o Executivo pode usurpar o poder do Legislativo, e muito menos o Legislativo usurpar o poder do Executivo. Cada qual no seu cada qual. Toda a sociedade brasileira sabe, e quem acompanha a mídia está havendo um problema político da relação entre o presidente Lira e o ministro Padilha, e precisa buscar uma solução para isso, porque isso atrapalha, isso não é bom. O presidente Lula, a partir do momento que foi eleito e que o Arthur Lira reconheceu o resultado, construiu uma relação de absoluto respeito, tanto é que nós aprovamos tudo aqui dentro. Portanto, nós vamos continuar com o diálogo, pacificando as tensões.
Pela oposição, a vice-líder do PL, deputada Bia Kicis, do Distrito Federal, elogiou o posicionamento de Arthur Lira.
Apoiamos muito, vimos que ele fez um discurso duro em defesa da casa, em defesa do parlamento, em defesa dos deputados, das nossas prerrogativas. Então, o que a gente espera agora é que essas palavras se tornem ações e que a gente, unidos e organizados, consiga resgatar a autoridade do parlamento e barrar os desmandos do governo.
Em vez de divergências, a vice-líder da Federação PT-PCdoB, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, preferiu ressaltar o reforço do discurso democrático durante a abertura do ano legislativo.
Uma sessão equilibrada mostra a vitalidade da democracia. O presidente Lula manda dizer que defende a democracia. O ministro Fachin foi um demonstrativo da defesa da democracia. E o presidente Arthur disse que não aceitará retrocessos. Acho que a democracia saiu ganhando com essa solenidade.
Transição energética, descarbonização da economia e desenvolvimento tecnológico são outros temas que devem avançar no legislativo neste ano, na visão dos líderes partidários. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Deputados devem analisar a regulamentação da reforma tributária aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional e também estudar alternativas para a desoneração da folha de pagamento. Vamos saber quais as prioridades do Parlamento para 2024 com o repórter Cláudio Ferreira.
Pautas econômicas, como a regulamentação da reforma tributária, devem ser um dos temas prioritários para o Congresso em 2024. Para o deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, a reforma administrativa deveria ter sido aprovada antes da tributária. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, ele reclamou do aumento de impostos em 2023, que, segundo o parlamentar, não se refletiu em crescimento de arrecadação. Já o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, que também participou do painel eletrônico, opinou que a reforma administrativa não avançará no Congresso em ano de eleições municipais. Sobre a reforma tributária, ele vê com facilidade a aprovação da regulamentação.
É justamente essa regulamentação, em alguns casos por lei complementar, em alguns outros casos por lei ordinária, que deve ser a base das discussões deste ano. Se nós tivemos voto suficiente para aprovar a reforma tributária na Constituição, imagina agora que precisa de maioria absoluta ou maioria simples. Então, eu tenho certeza que o governo tem margem suficiente para aprovar. Esse debate, sempre que fala de qualquer alteração em matéria tributária, a sociedade tem que acompanhar. Ninguém quer aumento da carga tributária, e o governo já disse que não fará aumento da carga tributária. O que nós queremos fazer é mais justiça tributária.
Ainda na seara econômica, o vice-líder do governo destacou a necessidade de uma lei específica sobre a desoneração da folha de pagamento de alguns setores produtivos, além da discussão sobre as emendas de comissão.
Sobre as emendas de comissão que foram vetadas, eu tenho certeza que o presidente Lula vai apresentar uma alternativa que contempla o Congresso Nacional, mas que permita que o governo exerça aquilo para que ele foi eleito, que é executar e administrar o orçamento.
Também por causa das eleições municipais, o deputado Rubens Pereira Júnior defende o combate às fake news, que na visão dele não podem ser confundidas com liberdade de expressão. Já o deputado Maurício Marcon classifica o chamado projeto das fake news como o PL da censura e afirma que a oposição vai lutar contra a proposta.
Teremos, no meu ponto de vista e na oposição, o fim da rede social como nós conhecemos hoje. Não resta a menor dúvida que a nossa maior batalha esse ano vai ser permitir que o brasileiro continue sendo livre na sua rede social, que, se esse projeto for aprovado, não vai mais acontecer.
Marcon aponta como outra prioridade da oposição neste ano corrigir o que ele chama de desequilíbrio do legislativo perante os demais poderes. Ele critica ações do Supremo Tribunal Federal, como as que resultaram em operações da Polícia Federal, que tiveram como alvo parlamentares contrários ao governo.
A gente precisa terminar com as decisões monocráticas, o que já foi aprovado, inclusive, no Senado. A gente precisa acabar com o foro privilegiado. Isso é um absurdo que existe no Brasil. Eu sou um funcionário do povo, como qualquer outro, então eu ter foro privilegiado não faz sentido. Serve só para que políticos ruins tenham a proteção do Supremo Tribunal Federal. Eu não quero essa proteção, eu quero ser um cidadão comum.
O deputado Maurício Marcon declarou que em 2024 o governo vai ter mais dificuldade de aprovar pautas, tanto na Câmara quanto no Senado. Já o deputado Rubens Pereira Júnior falou sobre outro tema que, segundo ele, precisa ser discutido com urgência pelo parlamento: os limites de utilização da inteligência artificial. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou o envio de tropas brasileiras ao exterior sem necessidade da autorização do Congresso Nacional. A votação não foi unânime, como conta o repórter João Gabriel Freitas.
Com discordância entre parlamentares, avança na Câmara um projeto de lei que regulamenta a participação de tropas brasileiras no exterior. A proposta, encaminhada ao Congresso pelo Poder Executivo, foi aprovada pela Comissão de Relações Exteriores e dispensa a necessidade de autorização do Congresso Nacional em relação ao envio de tropas brasileiras ao exterior para algumas exceções. Por exemplo, casos que envolvam resgate ou evacuação de brasileiros em outros países, assistência humanitária e movimentações aéreas e marítimas em áreas internacionais. Segundo o Ministério da Defesa, o Brasil já participou de 50 missões de paz organizadas pela ONU, com a participação de mais de 60 mil militares brasileiros. De acordo com a lei atual, estabelecida em 1956, operações fora do país só podem ser realizadas com o aval do Congresso. Em seu parecer, o relator na comissão, deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, defendeu que não se trata de uma redução das atribuições do Congresso Nacional, mas sim de um aperfeiçoamento da lei. O deputado ressalta a necessidade de mais rapidez nos processos governamentais diante das novas relações internacionais.
A lei, que é de 1956, ela é bastante restritiva. De lá para cá, surgiram várias ações que exigiram o emprego de força de paz e essa solicitação de autorização do Congresso ela passou a ser bastante demorada. Então, o PL 4912 foi criado para que a gente possa ter mais celeridade para que essas tropas brasileiras possam ser empregadas no exterior.
O projeto recebeu um voto contrário da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL gaúcho. A parlamentar argumenta que o texto representa um enfraquecimento do Congresso no debate sobre o papel geopolítico do Brasil.
Ao permitir uma série de atividades sem a anuência, o debate, passar pelas comissões do Congresso Nacional, e evidentemente aqui tem um enfraquecimento. E acho que perde o controle, a fiscalização, a própria atribuição do Congresso em fazer debates relativos à geopolítica e também a autorizativos em determinados casos, como pode, evidentemente, dificultar a atuação de comissões importantes como a Comissão de Relações Exteriores e Soberania Nacional.
O projeto também regulamenta sobre a movimentação dentro da Zona Econômica Exclusiva, trecho de 200 milhas marítimas a partir do litoral, e sobre a participação em treinamentos ou eventos cívicos de caráter oficial no exterior. O texto precisa agora da votação da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, João Gabriel Freitas.
Proposta recomenda que audiências públicas sejam a ferramenta para a participação da população no debate sobre a acessibilidade das calçadas das cidades brasileiras. Quem tem os detalhes é a repórter Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto que prevê a participação popular na definição das metas de acessibilidade nas calçadas brasileiras deve seguir para análise do Senado. Pela proposta do deputado Felipe Carreiras, do PSB pernambucano, a participação da sociedade deve ocorrer por meio de audiências públicas. Relator do texto na CCJ, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, acredita que ouvir a população é fundamental para a construção de boas políticas públicas.
Quando há uma participação popular, as decisões elas são tomadas de forma mais segura, são decisões mais acertadas. E é muito importante que a gente perceba que essas pessoas, e eu me refiro a pessoas com deficiência, e aí a gente tem pelo menos um terço da população brasileira tem algum tipo de deficiência, esses números têm aumentado. Então nós precisamos pensar a cidade observando o passado, atento ao presente, mas com uma visão ao futuro, com metas de curto, médio e longo prazo.
Duarte Júnior ressalta que, ao contrário do que possa parecer, a acessibilidade é importante para todos, não apenas para pessoas com deficiência. O parlamentar lembra que a população brasileira está envelhecendo rapidamente e, em poucos anos, a maior parte dos indivíduos poderá ter problemas de mobilidade. De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizado em 2022, pessoas com mais de 65 anos já representam 10,9% dos brasileiros. Há 14 anos, esse grupo não passava de 7,5% da população. Em audiência pública realizada no Senado em 2019, a representante do portal Mobilize, Marília Idelbrand, apresentou uma pesquisa realizada naquele mesmo ano que mostrou que nenhuma das 27 capitais brasileiras tem calçadas aceitáveis. Em uma escala de 0 a 10, a nota razoável seria 8, segundo a arquiteta. Nem mesmo São Paulo, que ficou com a melhor classificação, alcançou essa média. Recebeu uma nota 7. Belém foi a cidade com calçadas em piores condições e obteve nota 4,5. A média nacional ficou em 5,7. Os problemas vão de buracos à ocupação indevida dos espaços. Atualmente, o Estatuto da Cidade já prevê que o Plano Diretor Municipal deve incluir o planejamento de rotas acessíveis, com intervenções nos passeios públicos para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. No entanto, a lei não prevê participação popular nem metas definidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Projeto estende isenção do pagamento de IPI às prefeituras na compra de veículos para as áreas de saúde e segurança. Saiba mais com o Lincoln Macari.
Quando o governo federal ou os governos estaduais compram viaturas de polícia ou ambulâncias, não precisam pagar IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que hoje varia entre 7% e 13%. Uma isenção semelhante também beneficia taxistas e pessoas com deficiência. Mas se uma prefeitura for comprar um carro destinado à segurança pública ou à saúde, paga IPI. E isso deve mudar. A Comissão de Segurança Pública aprovou proposta que estende a isenção aos municípios por 5 anos, que é o prazo máximo de duração de um benefício tributário. O relator, deputado Sargento Portugal, do Podemos, do Rio de Janeiro, explica que as prefeituras não terão a isenção de IPI para carros com outras finalidades que não saúde e segurança.
A ideia é que, com toda a dificuldade que a gente tem hoje através dos estados e municípios, essa isenção ela possa justamente facilitar a aquisição, porque a população ela tem que ter ali um funcionário trabalhando, um profissional que possa atendê-lo de pronto emprego, para saúde, segurança, o que a gente está tratando é só disso, tá? Ninguém aqui está preocupado em pegar e ostentação, nada disso. É atender a população da melhor forma.
Os municípios também não podem vender os carros comprados com isenção de IPI em menos de 3 anos, ou terão que pagar o imposto devido e multa. O projeto ainda precisa ser aprovado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999789080. Ótimo dia para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.